Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos escuta através da Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por mim, Padre Crispim Guimarães, na produção Osaí Sanabra e o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia, nosso amigo Marlo Fábio. Como sempre, o programa Ponto de Vista traz temas atuais para discussão, para esclarecimento, temas que têm interesse local, aqui da região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul, e temas mais globalizados também, que é o nosso caso na discussão de hoje, quando vamos tratar da iniciativa popular contra a impunidade no Brasil, através de uma campanha desenvolvida pelo Ministério Público Federal. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual lançaram em Dourados a 10 medidas contra a corrupção, campanha nacional, que apresenta propostas de mudança legislativa para melhorar a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade no Brasil. Sobre este tema, nós vamos tratar aqui com o Dr. Marcos Antônio Delfino de Almeida, que é Procurador da República, Ministério Público Federal em Dourados. Você pode participar conosco pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, pelo site da Rádio Coração, mandando sua mensagem, www.radiocoração.org, pelo WhatsApp 98700095, pelos telefones 3427-5445, 3422-9507. Começando agora o nosso programa, refletindo sobre esse tema, queremos dar as boas-vindas ao Dr. Marcos Antônio. Bem-vindo ao nosso programa. Acho que é a primeira vez que o senhor vem aqui.
Sim, é a primeira vez.
Muito bem. Doutor, em relação a esta campanha, o que levou o Ministério Público, porque nós já tivemos várias iniciativas populares, né? Brasil afora, inclusive encabeçada pela CNBB, pela OAB e outras instituições, como foi o caso da Lei da Ficha Limpa, né? E recentemente tivemos duas outras coletas de assinatura em relação à questão da mudança legislativa, da legislação para a questão dos partidos, né?
Sim.
E parece que não alcançou aquilo que era necessário, pelo menos não fluiu no Congresso Nacional. O que foi que levou o Ministério Público a desencadear esta campanha? Existe algo favorável no ar?
Sim. Bom dia. Toda a senhora, toda a sua audiência, agradeço o convite, o espaço. Bem, essa campanha, ela é uma campanha que o Ministério Público, de alguma forma, coordena, mas é fundamentalmente uma campanha da sociedade. Essa campanha, ela aproveita e se visa aproveitar esse momento favorável em que a população está indo às ruas, está com esse sentimento muito claro de aversão à impunidade, aversão à corrupção. Então, o objetivo é que esse sentimento de revolta da população, né, contra desmandos, contra desvio de recursos públicos, ela seja canalizada não apenas para manifestações, né, mas para soluções que sejam perenes, soluções que sejam permanentes, soluções que visem realmente mudar o país.
Ainda há pouco nós conversávamos antes do início do programa sobre alguns momentos em que o país viveu que parecia que a gente ia passar o país a limpo, né? O senhor chegou a citar a questão do escândalo dos anões, que depois esse pessoal foi, né, denunciado, etc. Nós tivemos o impeachment do ex-presidente Collor, que sim, agora está no Congresso de novo,
sim,
né?
Sim, sim.
E outros fatos. Quer dizer, praticamente todo ano nós temos um fato novo, né?
Sim.
E isso se repete. Então, a campanha visa chegar como finalização um projeto que faça com que esses escândalos não se repitam, é isso?
Exatamente. Como o senhor falou, a convivência rotineira com escândalos, ela muitas vezes gera a sensação de que o Brasil está melhorando. Né? Nós tivemos, como o senhor citou, o escândalo dos anões do orçamento, o impeachment do Collor, o próprio caso no Mensalão. Né? Mas enquanto nós não tivermos mudanças estruturais, especialmente na legislação, esses casos, além de serem exceções, eles vão continuar se repetindo na história. Ou seja, quando nós não tivermos mecanismos que não apenas impeçam isso de acontecer, como também punam com mais severidade essas pessoas, até porque em determinados casos nós temos pessoas que não foram punidas ou foram punidas de uma forma muito branda e voltam a praticar essas mesmas condutas em outras situações. Então, essas mudanças legislativas visam justamente impedir que isso ocorra, né? Impedir que pessoas, até pela pena que elas venham a sofrer, elas praticamente estejam presas ou, obviamente, sem recursos, né? Uma vez que algumas das medidas visam também confiscar todos os recursos que elas venham a obter com esse tipo de atividade.
Agora, em relação exatamente a essa questão dos escândalos passados, né? Eu, por exemplo, não me lembro, né, nos meus 46 anos, de pessoas punidas, a não ser nenhum caso mais exemplar, que é o caso do Mensalão, né?
Sim.
Parece que o Estado de Direito começou a tomar corpo a partir desse caso. Agora, foi salientado pelo senhor e a gente percebe, né? Eu nem sei mais se tem algum preso realmente na cadeia, né? Parece que o regime já é semiaberto, é aberto, ou já a pena já foi, já caiu também, né? Existem outros casos do passado que a gente poderia recordar em que esses corruptos foram banidos da vida pública?
Infelizmente não, né? O Mensalão, ele é um caso exemplar, porque o Mensalão, nós tivemos, no caso do Mensalão, o STF, né, que é a Suprema Corte Brasileira, julgando aquele caso. Ou seja, nós não tivemos, ainda que tenha ocorrido alguns recursos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o julgamento, apesar de ter demorado ponto de vista, né, do ponto de vista da sociedade, ele foi célere, foi rápido, se nós levarmos em conta o trâmite normal dos processos judiciais. Né? Infelizmente, no Brasil, e aí eu copio o colega Deltan, da Força Tarefa Lava Jato, é algo semelhante ao seguinte: eu falo para uma criança hoje, se você não fizer isso, eu vou te punir daqui a 15 anos. É exatamente isso que nós temos no Brasil. Né? A gente fala, o processo se inicia, após isso nós temos os recursos ao Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça, posteriormente a possibilidade de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e depois ao STF. Né? Então, talvez um dado positivo do Mensalão é que muitas vezes a sociedade acaba, né, não atentando, foi justamente o fato de envolver políticos com um foro privilegiado. Isso, de alguma forma, acelerou, né, o procedimento. Mas a regra é justamente o trâmite de 10, 15, 20 anos. Não raras vezes nós temos a prescrição acontecendo. Tanto que uma das medidas propostas é justamente, né, medida 4, o aumento da eficiência e da justiça e a diminuição dos recursos. Ou seja, para permitir a execução provisória de penas. Então, por exemplo, se nós tivermos no julgamento pelo tribunal, ou seja, a pessoa ela julgada por um juiz, né, estadual ou federal, recorre ao tribunal. Isso, via de regra, já demora algo em torno de... Nós temos ações aqui só na Justiça Federal de Dourados que tramitam há quase 10 anos. Né? Obviamente, isso também é uma realidade na Justiça Estadual. Aí nós vamos para a justiça, para o grau de recurso, para o tribunal, mais 5, 6, 7 anos. Então, às vezes, nós temos, não raras vezes, causas que demoram 15 a 16 anos. Então, pelo menos, nesses casos, nós esperamos, uma das medidas, que uma vez condenado, uma vez confirmado pelo tribunal, a pessoa já venha a cumprir a pena de forma provisória. Que os recursos que venham a ser promovidos, tanto para o STJ quanto para o STF, eles sejam recursos apenas suspensivos. Não, eles não tenham o condão aí de... não tenham a possibilidade de suspender a execução dessa pena.
Agora, quando a gente fala na questão de corruptos, nós estamos observando agora a justiça, para mim é algo inédito, né? Que é a questão de colocar na cadeia grandes empresários.
Sim.
Eu não me recordo disso, né? Não me recordo disso. Então é um momento bonito do país que eu acho que a gente começa, eu acho que vai despertar também na população aquele sentimento que a justiça é para todos. Para todos em parte, né? Porque em relação, sim, aos políticos, o foro privilegiado, isso a gente sabe que a lista não sai, né? O próprio procurador, a gente não sabe dessa lista, parece que a lista foi entregue, né? A gente não sabe como isso vai chegar. Agora começa a circular na imprensa, que às vezes tem seus interesses também, a imprensa é ideológica, né? Mas que há conchavos para que um ou outro, de acordo com os interesses, seja denunciado e outro não, né? Em relação à questão das 10 medidas, elas são voltadas para os empresários e para os políticos corruptos, ou aqui é mais para a questão dos políticos?
As medidas, elas visam justamente permitir que nós tenhamos uma punição mais severa para os corruptos, e também uma atenção especial é dada ao caso dos políticos. Nós temos uma medida, que é a medida 8, que ela visa responsabilizar os partidos políticos pelo Caixa 2, né? A criminalização do Caixa 2. Quando houve a Operação Mãos Limpas, que foi uma operação semelhante que aconteceu na Itália, logo após...
Parece que o Sérgio Moro andou por lá também fazendo,
sim,
né?
Sim, ele é um estudioso, ele é um estudioso da Operação Mãos Limpas.
Isso.
Nós tivemos, logo após a Operação Mãos Limpas, a extinção de dois partidos, justamente porque eram partidos que recebiam recursos vindos de recursos ilícitos.
Certo.
No Brasil, a legislação atual, ela apenas permite que ocorra multa, mesmo que o partido receba recursos ilícitos, recursos do tráfico de drogas, recursos, né, de origem totalmente ilegal. O que nós temos hoje é apenas uma multa do fundo partidário. Então, é importante, uma das medidas, que nós tenhamos a responsabilização dos partidos políticos e a consequente criminalização do Caixa 2. E só fazendo também um gancho em relação à questão dos políticos, algo também que está previsto nas medidas é um ajuste nas nulidades penais. Nós tivemos várias operações, e aí isso é um dos pontos que realmente diferencia na Lava Jato, felizmente, nós tivemos muito, até agora, né, não me recordo de nenhum recurso sustentando nulidade acolhido pelos tribunais. E nós tivemos já diversas operações, Boi Barrica, Castelo de Areia, a Satiagraha, que prendeu durante algum tempo um empresário muito famoso, o Daniel Dantas, a Castelo de Areia, que também envolvia empreiteiras, né, envolvia a Camargo Correia, foram operações que foram anuladas no Poder Judiciário. E houve, né, agora não me recordo o nome do pesquisador, que verificou que nessas operações foram arguidas nulidades, né, questões formais, que também foram arguidas em processos envolvendo latrocínio, tráfico de drogas, homicídios. E no caso desses crimes, essas mesmas alegações, elas não foram consideradas. Então, há, né, pelo menos do ponto de vista objetivo, uma diferenciação de tratamento, né, para determinados casos, infelizmente, né, pelo Poder Judiciário. Então, a medida 7 é justamente essa, um ajuste nas nulidades para impedir que nós tenhamos uma ação, né, uma operação, né, que, por exemplo, o caso Banestado, que investigou várias contas irregulares, contas que brasileiros tinham de forma irregular para permitir remessa de dinheiro para o exterior. Essa operação ela foi praticamente, né, sepultada, ela não teve... E é interessante, aí, lembrando o que o senhor apontou, né, esse impedimento do retorno, que o Alberto Youssef era uma das pessoas, né, que estava envolvido nesse caso do Banestado, lá atrás. Então, se houvesse uma punição severa, se tivesse, talvez todo esse mecanismo de hoje não teria ocorrido. Então, é fundamental que nós tenhamos um sistema que apenas anule operações se forem vícios graves, se forem vícios extremamente... que eu esteja, de alguma forma, distorcendo a produção da prova. Né? Ou seja, se eu obtive a prova mediante tortura, se eu alterei a prova, né? alterei a qualidade da prova, era um laudo pericial, por exemplo, bancário, que atestava que a pessoa recebeu 50 mil reais. Aí o promotor ou procurador altera isso para que coloque lá 500 mil, 1 milhão de reais. Ou seja, só em casos em que realmente a prova foi adulterada ou obtida de forma absolutamente ilícita, né, mediante tortura, é que caberia uma anulação. Agora, por exemplo, no caso da Satya Graha. Satya Graha ela foi anulada porque a Polícia Federal utilizou agentes da ABIN na operação. Ou seja, não é algo que, em tese, né, afete de uma forma grave tudo aquilo aqui que foi apurado.
Muito bem. Aqui, já queria deixar um abraço para Ana Paula Silva, lá de Laguna Carapã, para Fátima Tricres, também de Laguna Carapã, e a Marlene de Vieira, de Campo Grande, já deixa um abraço e pergunta, né? Quem cometeu algum delito na política não poderia mais voltar? Seria o caso, né? Ela cita aqui o caso do Collor, né? Por estas 10 medidas, se aprovadas... Porque a ficha limpa já prevê alguma coisa, sim, né? Sim. Por um tempo a pessoa fica fora. Eu não me lembro agora qual o tempo. Neste caso aqui, citando o exemplo do Collor, nós poderíamos citar outros, né? Tem um monte de gente ali comprometida, né? Seria o caso?
Nós temos hoje... como o senhor citou, a questão da ficha limpa, que impede que políticos que venham a ser condenados pelo colegiado, né, por tribunais, venham a concorrer novamente. A medida 5 é uma medida que a medida 5 propõe. A medida 5 propõe a celeridade nas ações de improbidade administrativa, ou seja, que as ações de improbidade administrativa elas tramitem de forma mais rápida. Também a medida número 1, ela também estabelece um controle, uma transparência no Poder Judiciário, para que as ações, especialmente as ações de corrupção, elas tramitem no máximo 3 anos. Né? Então, obviamente, que a partir do momento que nós tenhamos um trâmite mais rápido, tanto nas ações criminais quanto nas ações de improbidade, nós teremos uma possibilidade mais rápida de que o tribunal se pronuncie, que, consequentemente, políticos que venham a ser condenados, eles sejam também impedidos de concorrer. Porque hoje, como o sistema está, né, como eu citei anteriormente, nós temos, eu posso citar aqui 3, 4, 5 exemplos de ações que tramitam há quase 10 anos, né, na Justiça Federal em primeiro grau. Então é fundamental que essas ações elas sejam elas se acelerem, né, para que justamente, uma vez condenados também pelo tribunal, esses políticos não venham a poder concorrer.
É o caso do Maluf, né? O Maluf vai ser condenado fora, né? Sim. Acho que ele nem viaja mais, né?
Não pode.
Não pode viajar mais.
Não, ele tem mandado.
Mas está solto aqui dentro, né?
Sim.
É um caso que a população sabe que é verdade, né?
Sim.
Ele continua negando e a gente faz de conta, né?
Que acredita.
Que acredita, né?
Sim.
Em relação à questão de... deste momento, assim, que o Ministério Público tem, assim, um respaldo da população, né? Porque também parece que há uma nova roupagem, né? Ou novos personagens dentro do Ministério Público. Porque a gente sabe que no passado, no serviço público, as coisas se confundiam, né? Os políticos tinham esse poder, né? E agora essa discussão do retorno do Janot está gerando polêmica, né?
Sim,
porque
sim.
Como é que ele vai, quem indica, né? Essa questão de passar no Senado, né? Então, existe, assim, alguns colunistas independentes que estão trazendo algumas coisas que faz a gente pensar, né? Mas a gente percebe que o Ministério Público Federal, sobretudo, né, aqueles que não estão diretamente dependendo de um cargo como esse, tem um papel hoje bastante importante no país, né? O que se deve a isso agora, nesse momento, né? Porque não era uma coisa que a gente via frequentemente, como a gente tem visto agora, em que se desvenda tantas coisas e depois, se não chega a punição, exatamente é porque a legislação é falha, né? O que aconteceu com o Ministério Público? Qual foi o milagre que aconteceu aqui?
Nós tivemos, com a posse do Procurador-Geral Rodrigo Janot, é importante colocar isso, que muito, talvez, a principal contribuição que tenha ocorrido para a Lava Jato venha da assunção do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Porque houve várias alterações administrativas, um incremento, por exemplo, da cooperação internacional, né? O colega Vladimir Aras, que está na cooperação internacional, é um profundo conhecedor do tema, e trouxe, trouxe a cooperação internacional para um outro nível. A grande parte do sucesso da Operação Lava Jato se deve justamente a essa localização de contas no exterior, essa cooperação internacional com o Ministério Público da Suíça, com os Estados Unidos. Isso foi ocasionado por reformas que ocorreram dentro da PGR pelo Dr. Rodrigo Janot. Da mesma forma, a operação, ela teve um suporte administrativo, tanto de servidores quanto de procuradores, extremamente grande, né? A Procuradoria-Geral da República procurou, né, dar ao colega Deltan e aos colegas que iniciaram inicialmente a apuração todo o suporte necessário, tanto em meios materiais quanto humanos. Então, essa conjuntura favorável, né, esse apoio institucional foi fundamental para que esse sucesso ocorresse, né? E aí, obviamente, à medida que a investigação avançou, obviamente o suporte foi mais incrementado. Então foi um processo, digamos assim, de um círculo virtuoso que foi gerado, mas que deve ser, com certeza, imputado ao PGR, que conseguiu visualizar a importância dessa apuração e forneceu a ela todo o suporte necessário, né, para que nós tivemos esses resultados que nós temos hoje.
Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo. Deixo aqui um abraço para Plácida Aparecida, para Vanessa Maciel, para Regina Martins, também um abraço para Carla Boito, que está ouvindo neste momento, para Simone Brasil. A Simone manda uma pergunta, vou fazer daqui a pouquinho, Simone, a sua pergunta. Depois também um abraço para Lidiane Salomão, que está na escuta, para Aldenora e os demais que estão ouvindo o nosso programa. Nós retornamos daqui a pouquinho. Deixo somente um recado, lembrando que hoje na Catedral nós teremos o encerramento da Semana da Família, também a Festa dos Pais do Imaculada Conceição, e também a festa dos religiosos da Diocese de Dourados, já que estamos celebrando por sugestão do Papa Francisco, o ano da vida religiosa. Às 19 horas, com a presidência da missa, por Dom Redovino Rizzardo.
Programa Ponto de Vista.